Partners, olhar a dermatologia de diferentes perspectivas. Uma conversa entre dois especialistas para dar voz à pele. Olá, eu sou Rita Ferra Alvim, bem-vindos a este podcast focado nas doenças de pele autoimunes. Hoje falaremos da psoríase e do impacto psicossocial desta doença. Tendo em conta que a psoríase consiste numa doença inflamatória da pele dermatopsíquica, na medida em que as alterações da componente psicológica, como o stress e a ansiedade, podem determinar as características e evolução da doença como fatores desencadeantes ou de agravamento. Para nos elucidar sobre este assunto, temos connosco a doutora Joana Cabete, dermatologista do Hospital de Santo António dos Capuchos, e o doutor Gustavo Jesus, psiquiatra e diretor clínico do Centro PIN, e assistente hospitalar no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Os doentes com psoríase sofrem com sensações de discriminação, inadequação e insatisfação quanto à sua aparência física, receiam ser isolados, rejeitados e abandonados e sentem a exclusão como falta de reconhecimento no sentido da aceitação da sua identidade. Este padrão psicológico, acrescido da própria constituição da personalidade, baseada numa imagem corporal debilitada pela doença, pode também influenciar na capacidade de autoaceitação e satisfação pessoal do indivíduo. Sabemos que o stress está associado ao desenvolvimento e progressão da psoríase para estados mais avançados. A dificuldade em expressar as emoções, nomeadamente as negativas, nas pessoas com psoríase, está entre os fatores de agravamento. Assim, começo por perguntar ao Dr. Gustavo Jesus, que agradeço já a sua presença aqui, se considera que, para além da intervenção clínica, é recomendável algum tipo de psicoterapia como estratégia para melhorar ou controlar a progressão da doença?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado, Rita, pela sua pergunta e cumprimentar também a Joana, que é aqui a minha colega de painel. De facto, a sua pergunta, queria começar por chamar a atenção que a psicoterapia também é uma intervenção clínica. Portanto, talvez o melhor seja esclarecer que, de facto, a psoríase é uma doença que se reveste de uma grande vivência de stress. Aliás, a Rita, na sua pergunta, disse exatamente isso, não é? E podemos especificar que a psoríase, sendo uma doença que tem manifestações cutâneas, não é? A pele é o maior órgão do nosso corpo, tem uma relação muito importante com a relação que nós temos com o mundo e com os outros, e, portanto, uma doença em que existam lesões na pele vai afetar a nossa relação com o mundo e com os outros. Então, sendo muitas vezes uma doença que se manifesta em idades jovens, também ocorre que aumenta a vivência de stress em fases fulcrais, não é? De charneira da nossa vida. A infância, a integração escolar, a adolescência, com a formação de grupos de amigos, a entrada na vida académica, na universidade, os namoros, uma relação amorosa, a própria vida sexual. Portanto, tudo isso está, digamos, influenciado pelo estado da nossa pele. E a nossa pele influencia isso, influencia, portanto, a nossa autoestima e, no fundo, para resumir, a nossa vivência de stress. Por isso, sim, a psoríase leva a uma vivência de stress aumentada em muitas circunstâncias da nossa vida. Daí que a psicoterapia, sim, verdade, seja uma intervenção muito importante, nomeadamente para a própria redução da vivência de stress, porque essa é uma das funções da psicoterapia, é aprender a mitigar o stress, a autocontrolar, digamos assim, a vivência de ansiedade, e em procurar e desenvolver estratégias de coping, não é? Estratégias para lidar com fatores específicos de stress. Mas, tal como a psicoterapia, as outras intervenções também são clínicas, ou seja, a intervenção farmacológica, por exemplo, também é muito importante. E isto é importante dizer porque nós temos, por um lado, a psoríase como causadora de stress e, ao causar stress, provocar vivências de ansiedade nas pessoas, alguns sintomas depressivos. Em alguns casos, o desenvolvimento mesmo de patologia psiquiátrica, ou seja, depressão clínica, perturbação da ansiedade. E aí, muito frequentemente, a farmacologia é necessária, portanto, o tratamento com medicamentos pode ser necessário. E é complementar, porque tanto tanto é complementar que, até do ponto de vista neurobiológico, é identificável que a própria psicoterapia leva a alterações da estrutura neuronal. Nós conseguimos perceber que, ao fazer psicoterapia, os nossos neurónios reagrupam-se, reestruturam-se, a sua comunicação muda, a sua morfologia muda. Por outro lado, a farmacologia, os tratamentos farmacológicos, regulam a neuroquímica, nomeadamente componentes que nós ouvimos falar muito, serotonina, noradrenalina, dopamina, etc. Portanto, esses componentes químicos do nosso cérebro, que são as moléculas através das quais os neurónios comunicam, também podem ser influenciadas tanto pela psicoterapia como pelo tratamento farmacológico. E é importante que, de facto, isso aconteça porque nós sabemos que a vivência de stress, e depois a Joana falará disso melhor do que eu, mas os acontecimentos de stress muitas vezes desencadeiam episódios de descompensação da psoríase. Agora, não podemos excluir outro fator, que é existir uma relação bidirecional, ou seja, e a Rita, na sua introdução, falou disso, do facto da psoríase ser uma doença autoimune com um componente inflamatório importante. Essa autoimunidade e essa inflamação estão a ocorrer num corpo onde está o cérebro. O cérebro é um órgão como os outros, portanto o órgão cérebro também é suscetível desses mecanismos biológicos de inflamação e de imunidade. E eles também levam a alterações da química cerebral e da estrutura neuronal. E, portanto, a psoríase, por essa via, mesmo não existindo, vamos pôr a hipótese que não existem fatores de stress, que é só a própria psoríase, mas ela própria também aumenta a probabilidade da ocorrência de depressão e de ansiedade. E, portanto, é claro que tratar os fatores de stress e as perturbações psiquiátricas vai melhorar a vivência da psoríase, porque, como eu disse, episódios de stress levam muitas vezes a desencadear episódios de doença psoriática, mas, por outro lado, tratar a psoríase também melhora o prognóstico de uma maneira global, incluindo das comorbilidades psiquiátricas, porque se controlarmos, nomeadamente, os mecanismos inflamatórios e imunológicos da psoríase, estamos também a poupar o cérebro a essa desregulação e, portanto, diminuímos também uma evolução negativa do ponto de vista psiquiátrico e psicológico.
No fundo é um círculo, não é?
Sem dúvida, é um círculo que por vezes se torna vicioso se nós não intervirmos, aliás, multidisciplinarmente, não é? Porque é muito importante que os psiquiatras estejam capazes de reconhecer quando a doença dermatológica não está bem estabilizada e também a dermatologia conseguir identificar e encaminhar para tratamento psiquiátrico e psicofarmacológico e psicoterapêutico os doentes nos quais essa vivência de stress e essa descompensação, vamos dizer assim, comportamental, psicológica, psiquiátrica, também está a piorar o prognóstico da própria doença psoriática.
A evidência científica aponta que um dos principais motivos de surgimento da psoríase possa estar relacionado com alterações do sistema nervoso central, nomeadamente aumento dos níveis de ansiedade e situações de depressão. Doutora Joana Cabete, já agora obrigada por estar aqui. Pode explicar-nos como é que estas alterações perturbam a estrutura e fisiologia da pele e quais os primeiros sinais?
Antes de mais, obrigada. Olá. Obrigada pelo convite. Eu vou pegar um pouco naquilo que o Dr. Gustavo dizia, porque realmente a relação é bidirecional e nós sabemos que pele e sistema nervoso central estão profundamente ligados. Aliás, é uma ligação que vem desde o desenvolvimento embrionário. E realmente há uma relação bidirecional entre estes dois elementos. Portanto, nós sabemos que a vivência do doente com psoríase se associa claramente a stress, ansiedade e depressão. Esta ansiedade parece ser relativamente transversal a todos os doentes com psoríase, portanto, desde as formas mais ligeiras às formas mais graves, obviamente com graus de gravidade diferentes, e relacionam-se pela própria psoríase. Portanto, um doente que está em lesões cutâneas, sobretudo em áreas visíveis, naturalmente terá um impacto psicossocial dessas lesões, naturalmente, e portanto isso cria stress, o facto de os outros verem as suas lesões, o facto de as ver, isso é muito importante para as doenças visíveis causam naturalmente stress aos doentes, e inclusivamente o facto de muitas vezes não conseguirem prever os agravamentos e a interferência que depois esses agravamentos, esses flares têm na sua vida. Portanto, o doente naturalmente vive psicologicamente a doença. E essa vivência psicológica, portanto, acaba obviamente por agravar também a própria doença. Isto porquê? Porque quando nós temos inflamação cutânea, e como já foi aqui sublinhado, a psoríase é uma doença autoinflamatória, portanto há aqui ciclos de inflamação, de ativação celular que leva à produção de citocinas e portanto há inflamação na pele, que se prevê como sendo constante, a não ser que intervenhamos farmacologicamente. Portanto, nós temos aqui produção de elementos, nomeadamente citocinas, que são capazes, algumas delas, de atravessar a barreira hematoencefálica e causar também inflamação cerebral. Obviamente isto é mais impactante quando a psoríase é grave. Portanto, se a inflamação é muito exacerbada, naturalmente a quantidade de citocinas que existem em circulação é maior e, naturalmente, haverá mais inflamação ou maior probabilidade de existir inflamação cerebral. E é por isso que a depressão é, sobretudo, mais visível nas formas mais graves de psoríase. Depois, por outro lado, se o indivíduo experiencia stress, esse stress, obviamente, leva também à produção de cortisol e de adrenalina, que, por sua vez, a nível cutâneo, também são capazes de ativar as células da pele, os queratinócitos, ativar linfócitos, que são as células de imunidade, e esses dois elementos levam, por sua vez, à produção de citocinas na pele. E, portanto, temos aqui, obviamente, um ciclo vicioso que, se não for quebrado, aliás, é por isso que os doentes dizem muitas vezes que a sua psoríase agrava com o stress, ou há mesmo psoríases que surgem após episódios de stress, portanto, de eventos de vida com grande impacto emocional E muitas vezes os doentes depois têm um episódio de psoríase ou têm agravamentos da sua psoríase nessa sequência. Portanto, é algo que os doentes muitas vezes nos falam naturalmente e perguntam-nos inclusivamente, oh doutor, isto agrava quando sempre que eu estou nervoso ou sempre que me acontece alguma coisa. É possível, porque às vezes têm próprias dúvidas, acham que é da cabecinha deles. Mas não é, mesmo verdade. Portanto, o stress claramente influencia a pele, não só na psoríase, mas na psoríase está bem estabelecida esta associação.
Vou já pegar nisso, que é para além do facto da psoríase estar frequentemente relacionada ao desencadeamento do stress emocional, pelo aparecimento dessas tais lesões cutâneas visíveis, por suas vezes o stress psicológico pode fazer aumentar o risco de depressão. Pergunto ao doutor Gustavo, em que medida é que a expressão da psoríase na pele e os distúrbios emocionais como a depressão estão biologicamente relacionados?
Sim, aliás, essa pergunta no fundo vai ao encontro,
vai ao encontro do que estamos a falar.
E realmente, eu queria só chamar a atenção para isto. Portanto, antes de falarmos da própria... podemos começar pela psoríase. A psoríase, portanto, a Rita perguntou especificamente sobre depressão. Uhum. E, de facto, a depressão é uma doença que está em crescendo do ponto de vista epidemiológico. Portanto, há mais depressão e há vários mecanismos para que haja mais depressão. Um deles é certamente o stress, em geral, na população. Outro deles tem a ver também com um desvio pró-inflamatório dos nossos estilos de vida, dos nossos estilos alimentares, dos nossos estilos de vida de maneira global. E as taxas de depressão atualmente na população são estimadas em entre 4% a 5%. No mínimo, a psoríase, os estudos que estimam mais baixo a taxa de incidência de depressão em psoríase são para aí 6%, 7%. Dos doentes.
Eu li estudos ainda há pouco tempo, a propósito de uma revisão, que apontava para, nas formas mais graves, de até 40%,
justamente
30 a 40%
portanto,
dos doentes
repare,
com ansiedade e 20% com depressão.
Sim, não, e há estudos que mostram a própria depressão até 40%. Portanto, a depressão pode multiplicar por 10 a probabilidade de nós termos depressão.
5%, acho que no Reino Unido, já tinham pensado em suicídio.
Certo. E, portanto, é muito importante verificarmos que isto tem que ter uma explicação, obviamente, biológica, não é?
Claro.
E isso leva-me a fazer aqui um parênteses, que é qualquer depressão, mesmo aquela que não é relacionada com a psoríase, também tem um componente inflamatório. Isso é um conhecimento que nós temos vindo a apurar cada vez mais nos últimos anos, que é a depressão é uma doença inflamatória ela própria. Portanto, E agora excluindo um pouco a ideia da psoríase, mas nós sabemos que doentes com depressão têm sistematicamente marcadores inflamatórios aumentados, nomeadamente citoquinas inflamatórias circulantes, e nós sabemos também como é que isso muda a neurotransmissão. Porque, e a Joana aliás falou-nos das citoquinas que são produzidas pela pele inflamada, mas de uma maneira geral, qualquer inflamação sistémica no corpo vai ser transmitida ao cérebro. As citoquinas, que são moléculas pró-inflamatórias, entram no cérebro e lá elas vão modular nomeadamente as reações enzimáticas de síntese ou de degradação de neurotransmissores. O que significa, por exemplo, nós temos os famosos serotonina, noradrenalina e dopamina, de que eu já falei há pouco, que vão ser reduzidos na presença de inflamação. Portanto, nós sabemos isso, que há indução de certas enzimas e inibição de outras e esses neurotransmissores são reduzidos. Em contrapartida, por exemplo, sabemos que há uma hiperatividade do glutamato. O glutamato é um outro neurotransmissor, que aliás é o neurotransmissor mais abundante do sistema nervoso central, embora não seja tão falado, não é tão conhecido, mas é o mais abundante. E tem uma coisa associada que não é nada agradável, que é quando está em atividade excessiva, causa uma coisa que se chama neurotoxicidade e, portanto, mata neurónios. E nós sabemos que a inflamação leva a uma hiperatividade glutamatérgica, portanto, vai aumentar a neurotoxicidade e vai aumentar a probabilidade de morte neuronal. É a razão pela qual, por exemplo, doentes com depressão têm sintomas cognitivos e doentes com depressão não tratada, por exemplo, têm atrofia do seu hipocampo. A Rita agora pergunta, mas o que é o hipocampo? O hipocampo é porque, por acaso, recentemente... como é que se chama aquela? Lena D'Água. Tem uma canção chamada
O Hipocampo.
Não sei se ela sabe o que é o hipocampo, mas a música é bastante gira. Eu não sei se ela sabe o que é o hipocampo, mas eu vou explicar para toda a gente que gosta
assim,
da música da Lena
D'Água.
Que o hipocampo é uma região do cérebro responsável, entre outras coisas, pela criação de novas memórias. Doentes com depressão não tratada têm uma atrofia anual do hipocampo de 0,1%. Portanto, isto quer dizer que por cada ano de depressão não tratada, o nosso hipocampo vai atrofiar. E sabe-se que isto acontece por causa da tal citotoxicidade, por causa da tal morte neuronal. Em larga escala é mitigável, portanto nós podemos tratar a depressão, e nomeadamente com a psicoterapia e os antidepressivos, e alguma desta atrofia é reversível, mas se for muito duradouro o estado de depressão não
já
tratada,
já não há nada a fazer.
Os neurônios
morreram. E tem perda cognitiva?
E com perda cognitiva eventualmente definitiva.
Os doentes mudam.
E mesmo aí, a Joana provavelmente está a falar até de doentes com psoríase, sim, aqueles sim. que têm uma depressão mais duradoura e não tratada, têm perda cognitiva muitas vezes definitiva. Ora bem, e é isto que acontece.
Isso é muito importante, não é? Fazer esta,
o reconhecimento.
É importante tratar as doenças, de repente, todas, claro. incluindo as doenças psiquiátricas, que muitas vezes são negligenciadas.
Claro. E estes mecanismos dos quais eu falei, no fundo, para responder àquela pergunta e, no fundo, integrando aquilo que a Joana também disse, é exatamente o que acontece. Portanto, quando ocorre psoríase, isto tudo está a acontecer, mas mais. Porque a psoríase ela própria está a produzir mais inflamação e mais inflamação, uhum. que é transmitida ao cérebro. As citoquinas alteram a síntese dos neurotransmissores. Estes neurotransmissores vão desequilibrar-se em termos de função cerebral, os neurónios vão atrofiar, a estrutura dos neurónios vai mudar e a depressão não tratada vai ter consequências nefastas, além de que já para não falar, eu estou aqui muito a falar da neurobiologia, mas não podemos excluir a clínica. Ter depressão causa muito sofrimento e nós ainda estamos num ponto, e eu vou aproveitar que estou aqui um psiquiatra num podcast,
aproveitar
para defender a minha dama, que é o estigma relativamente à doença mental continua a ser gravíssimo e nefasto para todos nós e para a nossa sociedade, porque continua a haver a ideia de que o psiquiatra é para malucos ou então para fracos de espírito, das duas uma, coisa que é absurda, porque qualquer pessoa cujo cérebro
já está
seja
a mudar um bocadinho, não é essa ideia?
Sim, e espero que mude cada vez mais, sim. mas acredito que eu ainda ouço muita coisa que me desagrada muito.
Exato.
Mas para dizer que, de facto, é importante que mesmo um doente, e a Joana poderá dizer isto melhor do que eu, porque os doentes que me chegam também são selecionados, ou seja, eles já vêm ao psiquiatra, portanto eles sabem o que é que em princípio vão esperar de um psiquiatra, embora venham com muitas dúvidas e às vezes eles próprios com muitos preconceitos. Mas um dermatologista, como a Joana poderá testemunhar, se disseram a um doente para ir à psiquiatria, nem sempre vai ser bem recebido. E pode ser tido até como uma ofensa. Eu, ao psiquiatra, mas a doutora está-me a chamar de maluco.
Às vezes ficam aliviados. Outras vezes...
Porque já sentiu o sofrimento, não é?
Às vezes tem que se ir devagar. Tem que se ir devagar para haver alguma aceitação.
Porque às vezes podem nem relacionar, não é?
Exato.
A pessoa não está consciente do que
hoje
está a passar.
Hoje em dia as pessoas já se compreendem um bocadinho melhor nesse sentido. Acho que há uma maior abertura, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes existe, sobretudo, estigma de terceiros relativamente ao sofrimento da própria pessoa.
E aquela pessoa procurar a ajuda, não é?
Mas eu acho que isso eventualmente irá mudar, precisamente por aquilo que estavas a dizer, Gustavo. A partir do momento em que se chegar à conclusão que a doença mental é uma doença biológica, ou seja, que é uma doença inflamatória, provavelmente a própria revolução terapêutica
vai
acontecer, vai acontecer necessariamente. E, aliás, é por isso que nós, quando tratamos, por exemplo, psoríases graves, nós tratamos a doença e tratamos também a doença, muitas vezes a doença mental
sem dúvida.
Melhora. Portanto, às vezes há doentes que têm psoríases muito graves, os estados inflamatórios gravíssimos, nós vemos inclusivamente pelos parâmetros analíticos, portanto têm parâmetros inflamatórios aumentados, e quando nós tratamos de forma eficaz, não vou dizer curativa porque não se cura, mas aniquilamos toda aquela inflamação, em boa verdade as pessoas voltam diferentes e às vezes é uma diferença de um mês.
É.
Antes mesmo das lesões cutâneas estarem completamente limpas,
a
o espírito da pessoa,
a
depressão e a forma como a pessoa se sente já muda, porque esses fármacos, as mesmas citocinas que são responsáveis pela inflamação cutânea são as que causam inflamação cerebral. E, portanto, nós, ao anularmos aquelas citocinas, estamos a tratar também a depressão.
Claro.
E, provavelmente, um dia, estes mesmos fármacos que nós utilizamos hoje em dia para tratar estas doenças autoinflamatórias, eu tenho a esperança que alguém pegue neles para tratar os doentes com doença psiquiátrica, porque, muito provavelmente, é disso que eles precisam.
Provavelmente, sim. Não direi que é só disso que eles precisam.
Uhum. Não
mas
será
é,
só disso.
Mas é um componente importante, não tenhas dúvida. Sim. E, aliás, aquilo que tu disseste está traduzido mesmo já em estudos, porque já existem alguns estudos em que são avaliados os resultados de tratamentos, por exemplo, biológicos para a psoríase, mas em que o endpoint primário do estudo é a depressão e não as marcadores da psoríase, e em que há melhorias independentes da melhoria da psoríase. Ou seja, isto quer dizer que, para quem está a ouvir e que não está a par desta terminologia, tratar um doente com psoríase e depressão com um medicamento biológico qualquer, existem estudos específicos com alguns, a depressão melhora independentemente das lesões psoriáticas, como dizia a Joana, começarem a melhorar ou não.
É. É um
portanto,
efeito precoce, muitas vezes, desta
medicação. Sim, portanto, isto quer dizer que o componente biológico, o componente inflamatório, é fundamental na depressão associada aos doentes com psoríase. Claro que as depressões também são muito diferentes entre si, e haverá depressões com mais inflamação e outras depressões com menos inflamação. Na psoríase, fundamentalmente, a inflamação será um dos principais mecanismos, e, portanto, é óbvio que tratar a inflamação vai ajudar, se não mesmo eliminar, os sintomas depressivos.
Pegando nisso e para concluir, doutora Joana, quando olhamos para um doente com psoríase, temos de olhar então para além da pele, não é? Está evidenciado que a psoríase não se resume apenas à pele, mas afeta também outros órgãos, como o sistema musculoesquelético e cardiovascular, e está relacionado com outras patologias, como a insuficiência renal crónica e as doenças inflamatórias intestinais, levando à relação desta patologia também com as alterações psiquiátricas. Pode, por favor, explicar-nos esta relação entre os vários órgãos afetados?
Dependendo da comorbilidade, a relação pode ser diferente. Portanto, por um lado temos a relação inflamatória e, portanto, é o mesmo mecanismo, a inflamação, assim como atua no cérebro, atua noutros órgãos, sobretudo, e destacando aqui pelo seu impacto e pela sua prevalência nos nossos doentes, a ação da inflamação no endotélio, portanto, nas células que revestem os nossos vasos e que é responsável pela aterogênese e é um mecanismo pelo qual os doentes com psoríase têm um aumento da morbilidade cardiovascular, têm mais hipertensão, têm mais infartos agudos do miocárdio, etc. E o adipócito, portanto, a célula gorda, que também justifica porque é que estes doentes têm mais diabetes, síndrome metabólica, maior tendência inclusivamente para a obesidade. E depois temos muitas vezes também uma relação genética. O meu caso, por exemplo, da doença inflamatória intestinal, parece haver aqui uma partilha genética entre as doenças da doença inflamatória intestinal e a psoríase. Aliás, há quem diga que inclusivamente há uma relação genética entre psoríase e depressão. Não sei se não
é o mais provável, até porque há muitos estudos com genes para a depressão.
Exatamente.
Normalmente o componente genético da depressão é um componente poligénico de genes de pequeno efeito, ou seja, muitos genes que individualmente não fazem nada, mas que no seu conjunto aumentam o risco da depressão. E muitos deles, a maioria, fazem parte das cascatas inflamatórias e das proteínas
relacionadas com as genes. Hoje em dia pensa-se que haja mesmo inclusivamente com a depressão uma ligação genética entre as doenças. Mas pronto, é sobre tudo isto. Estamos a falar de inflamação. A inflamação é sistémica, acaba por ser sistémica, não se limita à pele e é por isso que a psoríase, em alguns doentes, não será em todos, porque temos também psoríases muito ligeiras, muito localizadas e formas que nunca acabam por evoluir, mas em alguns doentes, de facto, a psoríase é muito mais do que pele e é por isso que quando nós abordamos estes doentes, além de perguntarmos pela pele dos doentes, perguntamos também por outras coisas, como é que está a sua tensão arterial, como é que está o peso, já foi falar com o seu médico de família, como é que tem feito a sua vigilância, portanto é muito mais do que apenas pele e nós sabemos inclusivamente que quando tratamos estes doentes muitas vezes estamos a tratar outras patologias.
O que já agora, se puder interromper, não, o que vai exatamente ao encontro do que já temos estado a falar sobre a depressão, porque a depressão é uma dessas doenças e eu fico muito feliz que finalmente se comece a olhar para a depressão como mais uma das doenças e não apenas como um desequilíbrio da caixa dos pirulitos, que era o que eu dizia. Ah, isso é do andar de cima, diziam as pessoas. Já não tem nada a ver, pois o andar de cima também faz parte do prédio e, portanto, nós temos que tratar tudo, incluindo aquilo que é psicológico, porque aquilo que é psicológico tem um impacto biológico. Psicológico e biológico não são
tudo a mesma coisa. Psicológico é biológico.
Aliás, para provar isso, tu achas e tens toda a razão. Até o que é cultural é biológico, sabes? Porque a cultura, nomeadamente a cultura humana, isto já seria uma outra conversa muito mais, muito mais fora da caixa, mas a própria cultura humana tem um componente genético, porque a forma como a seleção natural selecionou determinadas características da espécie humana tem a ver com o facto, por exemplo, da espécie humana ter sobrevivido como uma comunidade, porque nós seres humanos tornámos uma espécie dominante porque comunicámos de uma determinada maneira e porque trabalhámos em conjunto para dominar as outras espécies, porque acho que toda a gente percebe que one on one nós perdíamos com os leões e perdíamos com os elefantes. Exato. Também, mas só para voltar aqui ao tema do impacto, ou melhor, da evolução conjunta de todas estas doenças, de todos estes órgãos-alvo, queria só pegar naquilo que a Joana disse para dizer que a própria depressão, que já percebemos que influencia o prognóstico da psoríase, isso já está mais do que falado aqui na nossa conversa, mas, já agora, também tem um impacto prognóstico noutras doenças, como sendo aquelas que tu falaste, a doença cardiovascular, a diabetes mellitus tipo 2, etc.
Nós sabemos que
ter depressão agrava a probabilidade de ter uma destas doenças, nomeadamente cardiovascular ou diabetes, e que piora o seu prognóstico e que, por exemplo, diminui os anos de vida. Portanto, na verdade, como agora se usa muito dizer, está tudo ligado.
Hoje ficamos por aqui. Obrigada por terem vindo.
Muito obrigada.
Agradeço imenso, doutora Joana Cavete e doutor Gustavo Jus, pela participação e contributo para nos ajudar a compreender melhor a ligação entre a psoríase e os fatores emocionais associados a esta doença, de forma a ajudar os doentes a ultrapassarem o seu problema devidamente acompanhados. E quanto a todos que nos ouvem, agradecemos o vosso interesse e esperamos que por todos no próximo episódio. Até breve.
Muito obrigado.
Obrigada.